Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto, produção da Marina Protasiewicz e transmissão ao vivo pela Ciclano. E na edição especial de hoje do Em Pauta, vamos falar dos desafios das eleições, talvez mais atípicas da história. Em plena pandemia de Covid-19, em novembro de 2020, estaremos todos nas urnas para a escolha de prefeitos e vereadores em todo o Brasil, mas até lá, muito trabalho pela frente. Vamos saber hoje sobre o cenário das eleições no Paraná, que bate recordes de números de candidatos e mesários voluntários e conta com uma série de mudanças. E quem participa do bate-papo hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. Desembargador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Pauta e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Juliana. Nós só temos a agradecer a oportunidade que está sendo nos concedida de conversar com a população do estado do Paraná e um grande abraço aí à rede AEP de notícias.
Tá certo. Então a gente inicia, né, essa semana a campanha eleitoral para as eleições de 2020. São marcadas aí por muitos recordes e, claro, nossas condições atípicas aí por conta da pandemia. A gente tem aí municípios com números muito grandes, né, de candidatos a prefeito e vereador, e até o número de mesários voluntários é histórico também, mais de 85 mil no estado, cerca de 4 vezes mais do que as eleições de 2018. 36 mil pedidos de candidatura em todo o Paraná. Como que o senhor avalia esse cenário aí?
Esse cenário, a questão da pandemia pegou todos nós de surpresa. Ninguém imaginava que iríamos enfrentar a situação nesse ano de 2020. Sempre a gente diz, quando termina uma eleição, 15, 20 dias depois, já é marcada uma reunião chamada Prepara, para se preparar para as próximas eleições. E essa reunião foi feita em 2018, assim que terminou aquela eleição, mas ninguém imaginava o que ocorreria nesse ano de 2020. Então, a Justiça Eleitoral teve que se reorganizar de uma forma inédita e rápida, se adaptar a todo esse cenário. E uma das primeiras providências que nós tomamos foi essa. Porque o que nós imaginamos? Se fôssemos tentar prosseguir naquele método antigo de simplesmente convocar as pessoas como a lei autoriza para ir trabalhar no dia das eleições, poderia haver, vamos dizer assim, um número maior, talvez, de resistência. Então foi por essa razão em que nós, já inspirado numa vontade que nós tínhamos de chamar a juventude do estado do Paraná, principalmente os universitários. Já sabíamos que no ano passado nós visitamos 111 zonas eleitorais, percorremos todo o estado do Paraná, então a gente verificou esse potencial que existia. O Paraná tem quase 400 mil estudantes universitários. Hoje nós temos faculdades em todos os cantos do estado do Paraná, mesmo nas cidades pequenas, onde às vezes não tem uma faculdade, mas numa cidade próxima ali tem, e os alunos se dirigem então para aquela faculdade. Então foi pensando nessa juventude que nós resolvemos, tanto para estimular essa vontade de participação da democracia e, quem sabe, através disso aí também, no futuro, estimular que a juventude venha participar do processo eleitoral, tanto da Justiça Eleitoral, como um servidor, como um advogado, assim também como se tornar um político, alguém se candidatar a algum cargo eletivo aí no Brasil. E essa ideia, ela foi se concretizando e, principalmente aí com a ajuda dos meios de comunicação, nós fomos conversando e muitas palestras, muitas videoconferências, lives, etc. E chegamos nesse número inédito, que baseado em outras eleições, que às vezes o máximo de voluntários chegava aí a 15 mil, atingimos essa cifra aí de 85 mil mesários voluntários que se apresentaram para trabalhar no dia das eleições.
Comparativamente com outros estados, o Paraná tem destaque, né?
O Paraná tem destaque, ele superou em muito todas as expectativas, e eu acho que esse diálogo foi muito importante com a sociedade e com essa comunidade específica. Em todos os cantos do Paraná, em qualquer lugar do Paraná, nós conversamos. fosse daqui de Curitiba, destacando pessoas de várias regiões de nossos estados, conversando aí com essa juventude. E os mesários, eles também têm algumas vantagens, vamos dizer assim. Uma delas, por exemplo, foi um convênio firmado, um projeto chamado Justiça, Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, em que o aluno em que participar desse projeto, e a faculdade também, se integrar ali com o TRE, ele tem um tempo contado como atividade extracurricular, de no mínimo 30 horas, e num eventual segundo turno, mais 30 horas. Hoje nós temos no Paraná também uma lei estadual que ela concede a isenção de pagamento de taxas para quem participa como mesário voluntário e vai prestar um concurso público aqui de nível estadual do estado do Paraná. Então são várias vantagens que as pessoas possuem, mas a mais importante de todas é essa vontade de participar do processo político mesmo como um todo.
Sim, é claro. E no contexto da pandemia, né, com os estudantes aí com dificuldade também de cumprir essas horas, a gente sabe que eles estão, né, com bastante dificuldade em cumprir horas por conta, né, de eventos e atividades que estão aí mais restritas, então não deixa de ser uma boa oportunidade para todo mundo. E quem talvez não tenha se envolvido na política dessa forma vai ter uma visão nova, né, a partir desse trabalho.
Exatamente. Acabou acontecendo o que se chama, salvo engano, na biologia, de mutualismo. É um ajuda o outro.
Sim.
Então isso é bom para a Justiça Eleitoral, que nós temos essas pessoas colaborando no dia das eleições, que é um trabalho essencial, porque é um exército de pessoas. Quando a gente pensa de forma individualizada, num único município, numa sessão eleitoral ali, numa zona eleitoral, às vezes não são tantas pessoas. Mas quando soma todo esse número, no estado do Paraná, é necessário em torno de 115 mil pessoas. Entre os mesários e aqueles que vão colaborar também ali na organização, ajudando na formação de filas, todo esse tipo de coisa. Sim. E sem esse trabalho não se conseguiria realizar as eleições. Então nós temos muito a agradecer a participação dessas pessoas. Em nome da Justiça Eleitoral, nós agradecemos muito.
Sim, o senhor foi premiado esse ano, né? Com tanta mudança e uma pandemia que não se esperava, né? E o senhor assumindo aí já no início do ano, sem ter ideia de que iria passar por tudo isso, né?
São as coisas que acontecem na vida, às vezes a gente não está pensando, mas de tudo que acontece, a gente extrai uma lição. E a maior lição que nós aprendemos nesse ano foi essa da comunicação. Como é importante essa questão da comunicação na Justiça Eleitoral. Parece-me que meio que prevendo isso daí, quando estava participando de uma entrevista coletiva, na véspera da nossa posse, em fevereiro, perguntaram qual seria o principal projeto da nossa gestão. Eu instintivamente abri a boca e disse que seria o estreitamento de laços com os diversos meios de comunicação. Porque a Justiça Eleitoral, ela, diferentemente de outros ramos do Poder Judiciário, em que nos outros ramos, por exemplo, 90% do trabalho é em cima de processos, é questão jurisdicional, de decisão, e sobra 10% no máximo ali de parte administrativa e de organizacional. Na Justiça Eleitoral é exatamente o inverso. Nós temos em torno de 10% de decisão, que se lida com o processo, e sobra 90% de parte organizacional e de parte administrativa. E nessa parte de organização é fundamental essa questão da comunicação. Então, felizmente, nós obtivemos aí esse resultado e continuamos conversando. A assessoria de comunicação social tem tido muito trabalho, agradecemos muito as meninas, os meninos que ajudam lá. Temos estudantes de jornalismo que fazem estágio lá no TRE. Isso tem contribuído também tanto para a formação deles como para a ajuda lá nos trabalhos da Justiça Eleitoral. Tem sido feito cursos de media training para preparar esse povo para aí conversar melhor com a imprensa. E hoje não é só também rádio, televisão, são as outras mídias sociais que está muito em voga. Conversamos há pouco aqui nos bastidores em que numa certa faixa etária da população, principalmente entre a juventude, talvez as mídias sociais são mais fortes do que os meios mais tradicionais. Então por isso que tem que conversar com todos esses públicos.
Sim, sim. E claro, a gente sabe da influência, né, de tudo isso. A gente, sim, com certeza vai poder falar um pouquinho sobre essa questão também durante a nossa conversa. E a gente falou bastante, né, dos voluntários, 85 mil no estado, mas tem esse número muito grande de candidatos, né, desembargador. Como que o senhor vê essa situação de a gente estar com tanta gente se candidatando, né, a vereador e prefeito aí no Paraná todo?
O número de candidatos, a gente imaginava que seria um pouco maior que em relação às eleições comparativamente de 2016, né, prefeitos e vereadores. Naquela época, o Paraná teve em torno de 30 mil candidatos. Mas como nesse ano, em razão da alteração da legislação, não é mais possível a coligação para as eleições proporcionais, que no caso desse ano são as de vereadores, a gente imaginou que haveria talvez um maior número de candidatos para formar as chapas, entre aspas, puras. Né? Então, cada partido iria tentar lançar o seu candidato a prefeito para poder carregar junto ali os seus candidatos a vereadores. E realmente isso se concretizou. Então, de 30 mil foi aí para 36, quase 37 mil candidatos que se apresentaram. E isso é bom. Eu acho que quanto mais opções nós tivermos, mais possibilidades de escolha as pessoas terão, poderão analisar. E com o advento da internet, está ficando muito mais transparente também. Hoje nós temos um site no TSE, uma aba lá chamada Divulga Cand, em que a pessoa tem acesso aí a cada candidato. Se você quiser descobrir, você vai lá no Divulga Cand, você vai saber o candidato a vereador de uma pequena cidade do interior do Paraná, lá de Salto do Lontra, por exemplo. Vai lá, você vai saber, ó, fulano de tal é o candidato a vereador lá em Salto do Lontra, lá tem os dados dele, tem tudo que a pessoa precisa saber sobre a vida da pessoa. Então, acho que isso aí também é um papel importante, essa questão da transparência, a própria prestação de contas também, talvez, para abordar esse tema, ficou tudo mais transparente, está ficando, e acho que esse é o caminho, realmente, da democracia para aperfeiçoar esse sistema.
Certo, e esse ano, claro, marcado pelas condições impostas pela pandemia, e a gente sabe que o tribunal está se preparando, né, para que garanta isso, que aconteça com muita segurança, tanto na campanha quanto no dia, né, do pleito exatamente. O que está sendo feito para que a prática seja correta, que a gente não tenha nenhuma preocupação?
Foi outra mudança. Nós tínhamos sempre aquela preocupação com a segurança tradicional, né? Questão de segurança das urnas, segurança física mesmo, evitar as brigas e tal. E nesse ano, além disso tudo, surgiu então a pandemia no meio do caminho. E aí houve essa preocupação enorme com a questão da segurança sanitária. E para isso começou toda uma organização. O Tribunal Superior Eleitoral montou uma comissão específica para tratar desse assunto. Essa comissão foi formada por servidores, por membros lá da corte do TSE, o ministro Barroso à frente disso tudo. Tivemos também médicos, epidemiologistas trabalhando nisso tudo. E a partir daí, então, se chegou à conclusão que o que seria mais adequado para se precaver no dia das eleições. E houve, de forma inédita também, uma interação aí da Justiça Eleitoral com a iniciativa privada e doações de milhões de máscaras, de álcool em gel, de face shield, aquele protetor facial, e tudo isso já está chegando. Nós aqui no Paraná já recebemos todo esse material, que quando a gente multiplica isso aí para 115 mil mesários, é uma quantidade enorme. Então no Paraná já chegou, aqueles que vão trabalhar podem ficar tranquilos, já estão sendo encaminhados todos esses materiais. Cada mesário desses 115 mil entre mesários e colaboradores vão receber um frasco de álcool em gel individualizado para ele, vai receber um protetor facial. Esse protetor facial foi também desenvolvido tentando fazer de uma forma mais ecologicamente correta. Não é um papelãozinho ali, um material tudo mais fácil para quando depois tiver que fazer o descarte disso aí também. Né? As máscaras, 3 máscaras para cada um desses mesários também já estão sendo distribuídas. Eu vi uma delas, inclusive, ficou de boa qualidade, um material de boa qualidade, e todos vão ser atendidos. E com os eleitores também vai ter a preocupação. Foi disponibilizado um frasco maior, talvez de 0,5 litro, 1 litro de álcool em gel, que vai estar à disposição para o eleitor, tanto na chegada como na saída ali do local de votação. Ele pode higienizar as suas mãos.
E o eleitor, claro, com máscara, né?
O eleitor com máscara, e já estamos pedindo desde já também que nenhum eleitor deixe de ir sem máscara para poder participar lá da votação, e que cada um procure levar também a sua caneta. Uhum. Individualizada, porque nesse ano, em razão da pandemia, isso é uma outra mudança também, foi dispensada a coleta da digital. Então vai ser feita a identificação pela forma tradicional, através de um documento com identidade, ou pelo e-título, que é um aplicativo que cada um de nós podemos baixar em nosso celular. Aliás, no Paraná hoje nós já temos mais de 2 milhões de usuários desse aplicativo, é bem leve, basta entrar e baixar lá o e-título, vai ter indicar local de votação, ele vai ajudar também a pessoa a fazer ali a justificativa de quem eventualmente não for votar, estiver fora da sua zona eleitoral, vai poder justificar pelo próprio e-título, ele vai ter um aplicativo ali que por georreferenciamento vai saber que aquela pessoa realmente não está dentro do seu domicílio eleitoral. Então, nós contamos muito com a ajuda do eleitor também no dia da eleição para que guarde esse distanciamento e que o dia 15 de novembro realmente seja uma festa democrática.
Tá certo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, então, desembargador, e a gente já continua conversando mais um pouquinho sobre as eleições 2020 aqui no programa Em Pauta. Eu volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.